Rui Neumann, a situação que se vive no Sudão é, poderia-se dizer que era a crónica de uma guerra anunciada?
De certa forma, poderia-se dizer, porque estavam como sócios, digamos assim, duas figuras que muito se opõem, apesar de existirem alguns pontos comuns entre os dois. De um lado, Abdel Fattah al-Burhan, que é o chefe das Forças Armadas e o presidente do Conselho de Soberania, ou seja, é o presidente da transição. E, por outro lado, uma figura que é Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como MIT, que assumiu, eu diria simbolicamente, a patente de general. Quando eu digo simbolicamente, é porque MIT sempre foi um chefe de milícia e essas patentes são sempre muito simbólicas. E isto tudo acontece quando o general MIT, que dispõe de uma milícia, que é as Forças de Ação Rápida, que se tornaram, digamos, tristemente célebres no Darfur, uma milícia constituída durante o período de Omar el-Bashir, em que fizeram ações extremamente sanguinárias e de limpeza étnica no Darfur. É aí que ele se torna célebre, com os seus combatentes, maioritariamente os janjaweedes, que também ficaram célebres na guerra civil na Líbia e em outros palcos nesta região. Quando se estava a aproximar, digamos, o período que levaria a uma certa transição civil que o presidente al-Burhan não quer verdadeiramente, porque ele tem uma imagem da transição do estilo egípcio com Sisi, que de militar passa a um suposto civil, al-Burhan tentou integrar esta milícia, esta poderosa milícia de MIT, nas Forças Armadas Regulares Sudanesas, o que para MIT sempre teve fora de questão. E porquê? Porque o seu poder reside precisamente nesta poderosa milícia que ele tem. Eu quero recordar também que neste momento falamos muito da milícia, as Forças de Ação Rápida de MIT, mas não são as únicas milícias no Sudão. O Sudão tem 8 milícias, das quais algumas islamistas radicais. Aqui os islamistas também entram, islamistas radicais também entram muito em jogo. Não é por acaso que MIT tem acusado al-Burhan de ser um islamista radical, tal como ele disse numa das últimas declarações e até mesmo comunicados. Porquê? Porque al-Burhan, na constituição da nova administração pública e mesmo nas hierarquias das Forças Armadas, incluiu muitos islamistas radicais da era de al-Bashir. E apesar de MIT também ser um produto dessa mesma era, neste momento ele acusa, digamos, o antigo sócio, o atual presidente do Conselho da Soberania, como com afinidades com os islamistas radicais. Isto para quê? Para se definirem as posições dos apoios de uma parte ou outra. Ou seja, al-Burhan tem um apoio incondicional no Egito, por onde até tem até fornecido em armas, tem um apoio, digamos, indireto, de certa forma, apesar de algumas declarações demonstrarem essa tendência, dos Estados Unidos, que utilizam o próprio Egito, mas também não podemos esquecer do próprio Ocidente. MIT conta com o apoio da Wagner, que sempre operou no Darfur, sempre houve uma grande relação entre ele e a própria Wagner e a própria Rússia, que a Rússia está mais MIT, mas joga em dois tabuleiros, porque está em jogo a base naval e a base militar que a Rússia pretende construir em Porto Sudão, que vai ter um local absolutamente estratégico, geoestratégico, no Mar Vermelho, que vários países até têm tentado fazer o mesmo acordo, mas também tem o apoio da Etiópia, tem o apoio dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita. Porquê? Porque ele enviou forças das suas milícias precisamente para combater no Iêmen. no meio disto tudo, vemos uma personagem que está a facilitar o encaminhamento de armamento e até mesmo, isto aqui temos que ter algum cuidado em afirmar, de homens militares russos em apoio à MT, através de Khalifa Haftar, que é uma das partes em oposição na guerra líbia, neste momento, com, digamos, uma trégua circunstancial. Portanto, aqui estão várias forças internacionais em jogo, quase que a Alboran e a MT, cada um do seu lado, estão quase a combater por procuração, mas também estão a combater por a sobrevivência política e militar de um ou outro. Isto com as consequências que pode ter para toda a região, principalmente para o Chad, também para a Etiópia, por causa do Tigré e da rebelião no Tigré, que pode dilatar novamente com isto, e o Egito receia muito. Um dos pontos capitais do Egito, e por vezes não é muito realçado neste conflito, é a questão do Nilo. E isso para o Egito é extremamente importante. Então, porquê? Porque ele utiliza 75% do débito de água do Nilo, que isto foi com acordos já estabelecidos com o Sudão.
Portanto, há aqui vários interesses em jogo. Há também presença de alguma forma, um pouco talvez, alguns mais à distância, outros mais presentes no terreno. Temos, por exemplo, o caso da Rússia, não é? Que através da Wagner, que apesar da Wagner dizer que não está no Sudão, tudo aponta para que deverá haver presença da força Wagner no Sudão. Há também grande pressão por parte dos Estados Unidos para entre um cessar-fogo que parece estar a ser constantemente violado e a resolução do conflito, tentar também fazer grande pressão, tal como a própria União Europeia, não é, Raul?
Sim, o Sudão neste momento, acho que já não devemos estar a discutir se está em guerra civil ou não, claro que está, devemos estar a discutir se esta já é a próxima proxy war entre China, Rússia versus Ocidente, no caso dos Estados Unidos, ou não, e os elementos estão todos lançados nesse sentido. Voltando um bocadinho aqui atrás na explicação que o Rui estava a fazer, a questão da presença dos Wagner no Sudão, sim ou não? Sim, porquê? Sim, porque os Wagner, para além da questão militar, são os mensageiros, são os carreteiros do ouro que sai das minas do semi-general Hemeti, e que vão no sentido do Banco Central de Moscovo e que vão no sentido dos mercados paralelos da chamada máfia do ouro em África. E, portanto, neste sentido, a presença neste momento em situação de guerra dos Wagner na capital, em Khartoum, é absolutamente indispensável, nem que seja apenas um ou dois elementos para fazer segurança a uma ou duas empresas que com eles trabalham e que com eles procedem a este encaminhamento do fluxo de ouro que sai do Darfur para Moscovo. E, portanto, sim, claro, acho que é inevitável esta presença Wagner no Sudão, sobretudo por este motivo. E este é também um grande interesse de Hemeti, não perder este adquirido. O grande adquirido de Hemeti durante o período de ditadura de Omar Bashir foi minas de ouro e terrenos e gado, nomeadamente camelos para a criação. Aliás, isto é o negócio da família Hemeti, que é uma família de latifundiários no Darfur e que foram contratados por Bashir precisamente por terem uma facilidade enorme em recrutar pessoas, quer seja para trabalho, quer seja para as milícias em armas. E, portanto, é também por essa razão que, a partir de 2013, eles, quando são formados, em 2016, 2017, já estavam a enviar contingentes para a guerra do Iémen, e fizeram o seu trabalho no Darfur, mas depois não foram desmantelados, e não foram desmantelados porque ganharam, de facto, esta aura de um grupo que poderia ser contratado para vários cenários de guerra a nível regional. Isso aconteceu no Iémen, aconteceu também na Líbia, ao serviço do Marshal Haftar, e estas dívidas pagam-se, ficam para sempre. É por isso é que também a Arábia Saudita está a apoiar este grupo, os Emirados Árabes Unidos também, a Líbia também, a Líbia do Marshal Haftar, o leste da Líbia, a Cirenaica. E este é o cenário mais internacional, mais visível ao nível internacional.
Dado o envolvimento de tantos atores e fatores externos, dada o que levou aparentemente a esta guerra entre dois generais, em que um controla, por exemplo, um controla as minas e tem os seus negócios e o outro está em Khartoum, há possibilidade de resolução desta guerra a breve trecho ou será algo que se vai arrastando ou vai arrastar?
Eu penso que não, que se vai arrastando, até porque é uma luta de galos entre estes dois generais. Qual é que é a posição destes dois generais? O Rui já levantou ali um pouco o véu quando disse que Al-Burhan não está, de facto, interessado nesta transição para os civis. Hemeti está interessado nesta transição e está interessado numa outra coisa, que é na integração destas forças paramilitares dentro do incorporadas no Exército Nacional, porque esta é a forma do semi-general Hemeti se legitimar enquanto general de pleno direito e em plano de igualdade com todos os outros generais, e também para não perder estes adquiridos todos que teve durante os tempos da ditadura de al-Bashir. Portanto, são dois homens que têm dois projetos pessoais para o Sudão completamente diferentes, antagónicos, e que se vão continuar a debater, a degladiar. Aliás, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: numa leitura mais profunda e mais a longo prazo, esta guerra do Sudão pode marcar muito bem o definir de África enquanto continente como o espaço ideal para a próxima proxy war entre Ocidente versus Rússia e China, sendo que a China é considerada o principal adversário em África. Ou seja, temos um cenário macro de bipolaridade tripolar, em que temos Ocidente de um lado, Rússia e China do outro lado, e aquilo que vamos passar a ver agora no Sudão, muito provavelmente, é uma reprise dos anos 70 e dos anos 80, da bipolaridade existente na altura, sendo que os soviéticos neste cenário são substituídos pelos chineses.
Há aqui vários atores que podem ter um papel importante na mediação para a resolução desta guerra civil, que hoje é indiscutível que é uma guerra civil, não se limita puramente a Khartoum, mas também a várias cidades no Darfur e outras cidades, seja a norte, seja a sul, do Sudão. Estes atores é o Egito, devido às relações históricas que tem de influência no Sudão. O Sudão, quase poderíamos dizer que foi uma colónia e permanece uma colónia do próprio Egito, com vários interesses e o receio que o Egito tem que a fronteira sul com o Sudão seja uma via de entrada de grupos terroristas no país, mas também temos que ver a Etiópia do outro lado, os Emirados Árabes Unidos e a própria Arábia Saudita, que tem uma forte dependência do Sudão, principalmente da exportação sudanesa de produtos alimentares e de cereais, extremamente vital, seja para a Arábia Saudita, seja para os Emirados Árabes Unidos. Por outro lado também, não podemos esquecer a força que tem tido a sociedade civil. Neste momento está silenciada por causa do conflito militar, que não abre espaço aos civis. A gente viu que eles tentaram, a sociedade civil, impor-se em 2021 com novas manifestações em que foram brutalmente reprimidos exatamente pelo poder, o atual poder militar no Sudão, mas têm conseguido esporadicamente e através dos múltiplos grupos de segurança da sociedade civil que existem em várias cidades, de impor cessar-fogos pontuais e também em localidades muito específicas, não precisamente só em Khartoum, que podem permitir todo, digamos, todo este conjunto, eu referi o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a própria sociedade civil, e levar a um caminho de entendimento. No ponto atual é muito difícil, quase que diria que o fim deste conflito seria com o resultado da morte ou de um ou de outro. Mesmo assim, eu ponho umas certas dúvidas por causa do poder que têm as forças de ação rápida, GMT é o líder, mas existem outros líderes atrás dele. E, por outro lado, o Al-Burhan rodeou-se muito dos islamistas radicais que esperam a melhor oportunidade para assumir o poder político no Sudão. Portanto, mesmo desaparecimento de uma das duas principais figuras, a meu ver, não terminará a crise, não direi a guerra, mas a crise que neste momento prevalece no Sudão.
Mas concluir que estou de facto de acordo com esta ideia de que é a morte de um destes homens que vai apaziguar de alguma forma o conflito. Dizer o seguinte que me parece importante. Não se pense duas coisas. Não se pense que o exército nacional, o exército oficial, é um exército nacional como num outro país qualquer, porque não é, porque está completamente infiltrado pela Irmandade Muçulmana, que tem um peso tremendo no processo de tomada de decisão. Aliás, a Irmandade Muçulmana, ao nível internacional, deposita grandes esperanças neste exército, no sentido em que um dia que seja preciso, tem aqui uma força oficial que os pode apoiar em qualquer projeto político pós-primavera árabe. Digo isto desta maneira porque o exemplo da Irmandade Muçulmana no Egito foi exemplo para toda a internacional Irmandade Muçulmana, em que perceberam que, não tendo o exército do seu lado, não vale a pena sonhar com um governo, uma presidência e uma maioria em qualquer espaço onde a Irmandade Muçulmana tenha votos e possa ganhar as eleições, porque o Ocidente e os exércitos alinhados com o Ocidente não o vão permitir. Isso, a prova disso foi o que aconteceu no Egito, e portanto, duas coisas que eu queria dizer é que nem o Exército Nacional é um Exército Nacional, nem as forças de reação rápida são umas forças oficiosas. A partir de 2018, foi o próprio Omar Bashir que, através de decreto-lei, as garantiu enquanto forças de segurança independentes. E, portanto, de certa forma, são duas forças antagónicas, mas oficiais, que se estão a degladiar pelo Sudão neste momento. Se estarmos a chamar paramilitares a um dos lados, não significa que os estejamos a chamar de oficiosos. Não, é uma força oficial, como é o Exército Nacional.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada. E, como sempre, estamos juntos.